Está a começar mais uma edição do programa 7 Dias de Informação, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análise do Carlos López. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Assembleia Nacional aprovou a fixação de um salário base equivalente a 1.530 euros para os deputados, acrescido de vários subsídios para lhes conferir maior dignidade remuneratária face à inflação verificada no país. O que é que nós estamos aqui a falar?
Enquanto isso, na realidade, o que foi aprovado pelo Executivo, pelo titulado Poder Executivo, Executivo Angolano, anda à volta 60 euros no setor privado e pouco mais na função pública. Estamos a falar na mesma dignidade remuneratória, que neste caso para os senhores deputados acresce subsídios de empregada doméstica, subsídios relacionados com viaturas, subsídios relacionados com telecomunicações, enfim, o que lhes permite substancialmente aumentar este vencimento de 1.530 euros. Numa altura que Angola, como temos referido nos programas anteriores, vive uma crise económica. 2018 foi um ano de maior recessão económica em relação aos anos anteriores e, por isso, uma taxa de inflação que a subida que foi feita para o setor público e depois para o setor privado, como salário mínimo, na ronda dos 60, 70, 80 euros, fica muito abaixo daquilo que a Assembleia Nacional considera como digno para os senhores deputados. Por isso temos aqui um fator de dignidade que, em relação à maioria da população angolana, que vive em extrema pobreza, abaixo da pobreza, por isso temos aqui um diferencial entre aqueles que representam esse mesmo povo e o povo soberano de Angola. Esta diferença, esta distorção de remuneração devia ser uma preocupação constante do Presidente da República enquanto titulado Poder Executivo. Não consegue dar a dignidade salarial na maioria dos trabalhadores, que não conseguem sustentar dignamente as suas famílias, como não proporciona aqueles que nem sequer têm valor mínimo, que engrossam as fileiras dos desempregados, jovens desempregados, terminaram o Instituto Médio porque nem sequer têm condições de ingressarem no ensino superior e que não encontram trabalho porque as empresas ainda não têm um ambiente de negócios favorável e o investimento estrangeiro que se esperava custa a chegar a Angola, é muito menos o ideal de patriotismo daqueles que ficaram de devolver até 26 de dezembro de 2018 o que roubaram durante anos e a maior parte dirigentes do MPLA ou nomeados pelo MPLA ou designados pelo MPLA ou afilhados do ex-presidente do MPLA. A situação atual que vivemos em Angola tem realmente um ambiente muito mau para que a sociedade se desenvolva com harmonia, com dignidade. Senhores deputados, 220, queremos nós, um pouco mais que isso, vivem realmente como considera a Assembleia Nacional um ordenado digno. Eu diria que para haver uma proximidade razoável, seria pelo menos o salário mínimo rondasse os 500 euros. E ter deputados a ganhar 1.530 já não seria tão escandaloso.
Mas então, Carlos, o que foi feito, o que é feito da voz da oposição no Parlamento, nesse caso?
Quando a Assembleia Nacional decide situações, remunerações, eleições internas, fecham as portas. Porque tratam daquilo que lhes é favorável. As suas mordomias, a sua vida digna. Por isso, isso fecham as portas. Isso tratam internamente. E a maioria do povo nem sabe. E até tem um pensamento anacrónico, no sentido de que, durante muitos anos, criaram um pensamento de mau hábito de ver a estrutura de poder lá em cima, bem lá em cima, no topo, e eles têm que se resignar a viver muito abaixo daqueles que estão no topo. Mas isso já é passado. Os nossos jovens estão com os olhos mais abertos. Estão ávidos de uma vida melhor que os seus pais tiveram. Querem sair da pobreza. Não querem continuar na fileira dos pobres desempregados. Procuram melhorar as suas vidas. Por isso, o mal-estar social, que agora é latente, começa a não estar adormecido. Ainda não foi há muito tempo que houve uma manifestação de jovens e menos jovens que falavam exatamente nesta situação social, do desemprego, dos seus direitos constitucionalmente consagrados não estarem a ser cumpridos pelo Estado. Estado esse, rapidamente, tem que tomar medidas sérias, alocar verdadeiramente verbas para o setor social, privilegiando educação, formação profissional, saúde, depois todo o resto que cria a satisfação de necessidades básicas para que haja uma paz social permanente.
Mas afinal, há ou não há dinheiro?
O dinheiro há. Não porque é produzido riqueza a nível do país, tirando o petróleo, segundo o BNA, vem dizer que representou 98% das exportações em Angola, e por isso a diversificação da economia, a tão desejada diversificação da economia, espera e desespera pelo investimento privado. E enquanto isso, chegam é os financiamentos internacionais. São algumas doações, por exemplo, da União Europeia e outras, na ordem de milhões, que estão verdadeiramente a ser aplicados em projetos que vão ser fiscalizados, de forma que se a roubalheira não exista ou que haja mecanismos para que ela não exista. Por isso o dinheiro está a chegar. Agora resta saber qual é a aplicação que o mesmo vai ter.
Carlos, em relação às nossas, às nossas, os nossos recursos financeiros internacionais, poder-se-á tocá-los para comatar a situação de dificuldades que vivemos?
Penso que não. Isso é um controle que o FMI também tem. As reservas internacionais têm que estar um pouco acima do mínimo para garantir 6 meses, pelo menos, de importações. Vamos ver no tema seguinte um bocado sobre isso. Por isso, certas manobras que Eduardo Santos fazia, não é, para manter valores um bocado utópicos, mas que continuam contentando quer os chineses que emprestavam grandes quantidades, mas que se viu que congelou, já houve contenção. Eles agora recorrer sistematicamente a uma Sonangol já não é possível, porque ela também não está, foi desmembrada, já não está em posição de saco azul para o titular de poder executivo tapar buracos ou encher bolsos, não é? Por isso já pertence ao passado e acho que o FMI está muito atento a essas situações, já injetou dinheiro, ainda faltam 2 tranches que só irão ser colocadas à disposição do Executivo angolano se forem cumpridas certas medidas de caráter macroeconómico e boa aplicação e boa gestão do erário público. Inclusive, já falámos isso no programa anterior, mas inclusive a própria, a partir de 1 de julho, o próprio funcionamento do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA. Por conseguinte, quer a nível do FMI, de uma melhoria de recolha de receitas fiscais, a partir inclusive do mercado hoje informal, e que tem esperança que este IVA vai ajudá-los a retirar esse mesmo valor, quer substancialmente é pelos financiamentos internacionais que vão chegando ao Angola.
Ora, quanto tempo é que esses financiamentos vão levar, quanto tempo vai levar para que os efeitos desses financiamentos possam refletir no cotidiano do cidadão comum?
Ora, neste hoje é 2019, como se sabe, o aumento da dívida externa e interna, a dívida geral, aumenta substancialmente porque já se prevê a entrada desses financiamentos e depois para o ano logo se verá. Portanto, a execução orçamental foi efetuada ao longo do ano. Agora, os efeitos, eu presumo que entre 5 a 10 anos.
Carlos, o governador do Banco Central de Angola indicou que em fins de 2018 as dívidas na importação de mercadorias ascenderam a 3 mil milhões de dólares, 2.610 milhões de euros, menos 2 mil milhões do que em dezembro de 2017. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Um pouco relacionado o tema anterior, principalmente mexer nas reservas internacionais, que, como disse, tem uma componente de visão externa de que o país, Angola, está em condições de cumprir com os seus compromissos. E as importações continuam a serem feitas, e vamos falar depois no terceiro tema melhor, porque temos necessidade, se vamos industrializar, se vamos apoiar a agricultura, logo vamos importar maquinaria, Vamos importar peças de manutenção dessa maquinaria, vamos importar assistência técnica e, por isso, a componente ainda é acrescida por cesta básica. Ainda estamos a importar muitos produtos alimentares. Ou seja, quando na verdade tudo aquilo que foi injetado em termos de crédito à produção, quer agrícola, quer pescas, quer indústria transformadora, nos anos anteriores não se sabe bem o que é que aconteceu. Desde que o empresariado nacional diz que teve pouco acesso, quando contactava a banca comercial, teve pouco acesso a esse dinheiro. Agora, o que é que o Angola investe, o que é que o Instituto das Pequenas e Médias Empresas e outras instituições tentaram a mexer com esse dinheiro e a fazer uma propaganda de cedências, as poucas pessoas ou indivíduos ou empresas que conseguiram ter esses mesmos valores não foram suficientemente rentáveis nos investimentos que fizeram, ao ponto de que temos esta dívida de pagamentos de milhões. Agora, para se importar, é preciso ter a licença, obviamente, de importação, como sempre foi, mas o BNA privilegia, juntamente com o Ministério do Comércio, a carta de crédito, que é realmente um instrumento financeiro de pagamento e de negociação entre importadores e exportadores, quer dizer, exportadores estrangeiros que exportam para Angola e entidades que importam de Angola do estrangeiro e que pagam e que são passadas acima de 50 mil dólares e que cumulativamente não pode ultrapassar 1 milhão de dólares por ano, isto dia, segundo uma diretiva nova do próprio BNA. Por isso, verifica-se de que estamos ainda numa situação reguladora de estabilização a todos os níveis. E este é apenas um dos níveis em que há uma preocupação, segundo o governador do BNA, de terem detectado fugas de capitais, serviços que foram pagos não realizados, mas também, ao que parece, ficam-se pelas palavras, porque não há uma ação, depois de detectada infração, detectada que foi o crime, não chamam à responsabilidade os envolvidos. Nem sequer falam nisso. Estamos nós aqui a falar.
Mas, Carlos, por exemplo, como é possível ter acontecido casos como esses sem, por exemplo, que o próprio Fundo Internacional, Fundo Monetário Internacional, se tenha percebido e também outras instituições financeiras estrangeiras que têm estado a colaborar com o governo angolano?
No passado, porque não lhe era vedado. Não tinham acesso. Mesmo que pedissem, ela não sendo negada, também não tinham acesso. Não era disponibilizada. E depois haviam as células ordens superiores para o efeito. Agora, com a abertura do mercado, inclusive financeiro, tudo tem que ser visto à lupa. Agora, cabe às autoridades angolanas perseguir, se quiser, se não quiser, e parece que não quer, é falar nas coisas e com palavras, meias palavras, e deixar muita gente, não é, que se encheu à custa disso, quer dentro do país, quer aqueles que vivem fora do país e que colaboraram, E apenas se vai dizendo, aconteceu isto, olha, foram isto e tivemos que fazer isto, mas a responsabilização morre solteira. Continua a haver uma impunidade descarada, não é? E a corrupção em todo o mundo, que atinge todos os países, leva a que esses países tenham um atraso de desenvolvimento. Por conseguinte, está-se a fazer alguma coisa a um ritmo lento. Dizem que não conseguem andar mais depressa. São muitos processos, são muitas queixas, ainda bem que existem e que são muitas, mas tem que haver, realmente, a nível do Orçamento Geral do Estado, a percepção de que cada vez vai haver mais queixas e processos de corrupção, branqueamento de capitais, peculato e por aí fora, não é? Porque isso dá credibilidade lá fora. Quer dizer que se pode ir a Angola fazer negócios na base da honestidade, com critérios que internacionalmente estão definidos, sem necessidade de andar a corromper ninguém.
Bem, e lá vem a seguinte pergunta. Estará realmente o nosso sistema bancário capacitado para gerir avolumadas ou grandes montantes de dinheiro provenientes tanto do nosso bom petróleo ou investimentos internacionais?
Está e não está. Está porque tem todo o know-how para esse efeito. Não está, mas está dando como exemplo quando um governador do BNA diz que as informações provenientes da banca comercial de valores que ingressam no país não sabem bem se aquilo pertence ao repatriamento de capitais. Quais são os valores, quem foi e por aí fora. Por isso eu está e não está. Agora cabe à entidade supervisora bancária ter uma maior fiscalização e a banca comercial, juntamente com os seus correspondentes lá fora, funcionarem com as normas internacionais e não estarem a abrir facilidades, seja quem for. Se as regras forem devidamente cumpridas, quer aquelas que existem internamente, quer aquelas que existem externamente, aumenta a credibilidade financeira, logo só traz vantagens ao sistema financeiro e económico do país, e isso faz parte do ambiente de negócios que se pretende.
Carlos, será por isso que os americanos ainda continuam duvidosos quanto à possibilidade de vender diretamente os dólares ao nosso sistema bancário?
Parece-me que o Tesouro Federal norte-americano, com aquele contacto que houve do assessor de Trump, falou com o Sloan, com o presidente angolano, houve a promessa de que essa situação iria ser ultrapassada a muito curto prazo. Por isso, se isso acontecer, quer dizer que vai haver uma maior obrigação de assegurar os cumprimentos das ditas regras. Na verdade, sabemos que os Estados Unidos têm um mecanismo muito afinado para detectar atos de corrupção, branqueamento de capitais e por aí fora. Por isso, poderão vir a voltar e vão voltar a fornecer os dólares, mas também vão querer um controle efetivo dos mesmos.
Carlos, como justificar, por exemplo, que até agora. Continuem a desaparecer dos cofres nacionais milhões e milhões de dólares sem que ninguém seja responsabilizado. Bom, então, não, quer dizer, o que é que está a passar de certo aqui no nosso sistema bancário?
Bom, estão-se a adaptar as regras do BNA. Parece-me que essa adaptação está numa fase final. Também em termos das inspeções necessárias feitas por supervisora, carecem de recursos humanos, que é uma outra preocupação da Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos, etc. Porque são confrontados cada vez mais a responderem e a corresponderem às denúncias de corrupção e, dessa forma, a melhorarem todo um sistema que só vem beneficiar o país no seu todo. Por isso, há que aguardar, como nos é pedido pelo Presidente da República e pelo titular do Poder Executivo, os seus assessores e auxiliares, que estão-se a fazer ou estão-se a tomar as medidas para que os resultados venham a aparecer a curto e a médio prazo.
A Reserva Estratégica Alimentar do Estado de Angola vai estar implementada até o terceiro trimestre de 2019, afirmou em Londres o Ministro do Comércio, Geoffrey Van Dunen Jr. Essa reserva terá como base a produção nacional e será mais uma alavanca para incentivar a produção nacional.
Este é um mero discurso para inglês ouvir. Porque nós sabemos que, efetivamente, ainda não vai ser nem no terceiro trimestre, nem no quarto trimestre, que é a mesma coisa que já falar no fim do ano de 2019, que vamos ter uma reserva estratégica alimentar do Estado satisfatória. Porque basta ver o que é a tragédia da fome no Cunene, no sul de Angola. Tardou, ajuda a chegar. As soluções encontradas não vão ser fáceis de implantar. E a diversificação da economia, a reserva estratégica alimentar, para ser rápida, tem que ser a nível de importação de produtos. Porque a nossa indústria nem sequer está preparada neste momento para, num espaço tão curto, assegurar a dita reserva estratégica alimentar. Este tema serve, mais uma vez, para prosseguirmos aquilo que já dissemos em programas anteriores e, infelizmente, continuamos a focar esta situação, em que uma coisa é o discurso ministerial e outra coisa é a realidade, porque estes ministros agora andam por algumas províncias, vão-se confrontando com algumas situações. Mas também percebe-se, estando em Londres, o ministro está a falar por uma plateia, está a vender um país colorido, mas depois esquece que logo a seguir os investidores apanham o avião, passado umas horas estão em Luanda, e se não encontrarem um ambiente de negócios de que ouvir o ministro falar ainda é pior do que o soneto, como se diz, aliás. Porque aquilo que foi colorido só apareceu a cor cinzenta. E, de facto, há que, na diplomacia económica, preparar as pessoas para um discurso muito mais realista do que estar a falar alto, a dizer coisas que o país, principalmente as assimetrias criadas no interior do país, no que diz respeito à produção nacional, estão muito aquém daquilo que é o discurso da diplomacia económica que se anda a vender lá fora. Mas isso até pelo próprio Presidente da República. E vendo o chefe a falar assim, então os seus auxiliares, ministros, secretários de Estado, têm essa tendência para ir no mesmo caminho.
Por último, as rupturas na Casa CE agravou-se com a demissão ou com efeitos imediatos de Abel Chivo Cuvuco e com a saída de 8 deputados independentes do grupo parlamentar na Assembleia Nacional. Até que ponto é que isso poderá afetar a nossa praça política?
E principalmente a oposição política, não é? Bom, e isto foi de sexta-feira passada para esta sexta-feira. De sexta a sexta, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu realmente na Casa CIE? Começou na sexta-feira passada. Quer dizer, os problemas já vêm de trás. Vamos nos debruçar nesta semana. Então, o que aconteceu foi o tal encontro de Abel Chivo Cuvuco com os seus apoiantes e que, de facto, o que faltou foi que havia expectativa de ouvir da boca do seu líder carismático uma orientação, um rumo político, qualquer coisa como dizendo vamos para aqui, vamos para ali, vamos fazer um partido, o partido está feito, estamos a aguardar, enfim. As coisas foram deixadas um bocado no ar, houve um empolamento, houve um entusiasmo, mas realmente diretrizes orientadoras de alguém que já está descontente com a Casa CIE que fundou, juntamente com outras entidades, não esquecendo os partidos da coligação e os independentes, que deram o seu melhor, mas que realmente depois passou por uma dimissão feita no início da semana. Dimissão essa por falta de confiança, o que foi uma humilhação política para Abel Chivo Cuvuco. Ele, quarta-feira, num programa na Rádio Eclésia, disse que não aceitava essa demissão e que estava à espera que a mesma chegasse ao Tribunal Constitucional, mas que, de facto, já foi indicado pela Casa CIE, o Almirante Miau, como presidente desta coligação eleitoral, provavelmente tomará posse para a semana. Esta sexta-feira surge a posição ou decisão de 8 deputados ditos independentes que saíram do grupo parlamentar da Casa CE, continuam na Casa CE, como é óbvio, e solidarizam-se desta forma com Abel Chivo Cuvuco. Bem, quer os apoiantes de Abel Chivo Cuvuco, quer os responsáveis da Casa CE, o Colégio Presidencial da Casa CE, que tem como membros os presidentes dos partidos da coligação, saberem ambos, ambas as partes, orientarem-se, criarem os seus objetivos, que os desafios das autarquias e das eleições gerais não estão muito longe. Autarquias, eleições autárquicas já no próximo ano, 2020, 2 anos depois as eleições gerais. Por isso, quer um, quer outros, têm pouco tempo para efetivamente mostrarem ao país que estão em posição de ser oposição ao MPLA, como principal adversário político que é. É uma tarefa que, segundo os apoiantes da Belchevuco-Vuco é mais fácil de concretizar, pelo carisma que ele tem, pela forma dele atuar junto à população, e que, se assim for, será o fim da Casa CE. Compete à Casa CE mostrar que não há pessoas insubstituíveis, que tem uma estratégia definida para conquistar o eleitorado, e haverá sempre aqui, obviamente, um cruzamento sempre de interesses a nível do eleitorado. Ora, a Casa CE é a segunda maior força política da oposição e a terceira força política no país, com 16 deputados na Assembleia Nacional, que agora estão divididos em dois. 8 dentro de um grupo parlamentar, 8 fora desse grupo parlamentar. Isto não deixa de ser sempre uma diferença substancial em termos de atividade enquanto opositores na Assembleia Nacional ou em PLA, que já vê uma divisão clara, declarada, na Casa CE, dentro da Assembleia Nacional, o que é grave por quem tomou essa decisão. A UNITA, há uns anos atrás, como nós nos lembramos, teve aquela situação da UNITA renovada, que foi absolutamente ultrapassado. Não esperaria os angolanos verem algo de semelhante a presenciarem isto nesta sexta-feira na Assembleia Nacional. Mas que, em consciência, os deputados que tomaram esta posição saberão depois assumir as devidas responsabilidades. Agora, espera-se, enquanto cidadãos, é que a Casa CE, o Abel Chivuco-Vuco e outros estão a criar também partidos, saibam assumir a sua posição como oposição ao MPLA. Porque tirar o MPLA do poder só e apenas só com uma oposição que esteja unida em termos eleitorais para fazer um combate político ao MPLA. Enquanto isso não acontecer, os cidadãos angolanos, os angolanos na sua maioria sabem que é difícil tirar o MPLA do poder.
Carlos, há pouco menos de um ano para as autarquias, que imagem é que poderemos estar aqui a criar nas mentes dos futuros investidores internacionais quanto à nossa estabilidade política? Primeiro. O segundo, o que é que, como é que essas desavenças dentro do, o que é que essas desavenças dentro da Casa CE poderá, quais são as consequências que essas desavenças poderão ter dentro do nosso sistema político nacional?
Pegando na segunda posição, é mostrar uma oposição enfraquecida. E o investidor internacional, já vou falar na primeira posição, olha cada vez mais o MPLA como um partido de Estado, como um partido que se vai manter nas próximas décadas no poder. E por isso sente-se com a vontade de privilegiar todos os entendimentos e acordos que passem como parte dialogante o MPLA. Serão ou irão falar com a oposição simpaticamente. Mas em termos de decisão, é essa percepção que fica no exterior quando se olha para dentro. Que a oposição angolana não é consistente, não é credível em termos de unidade entre eles, de forma a destronar do poder um MPLA, com quem eles podiam estar a fazer acordos, e havia sempre aquela dúvida de que em 2022 a alternância seria possível, mas, estando apenas há um ano das autárquicas, que vão ser umas eleições extremamente importantes, porque envolve a eleição de milhares de pessoas, e que há ainda por cima a consciência de que as propostas aprovadas já em Conselho de Ministros e que vão este ano baixar a Assembleia Nacional para serem discutidas, melhoradas, alteradas e aprovadas, vão reger as eleições autárquicas e as competências e atribuições dos futuros autarcas. E que o MPLA tem uma grande influência nisso. Ora, todas estas divisões, quer seja na casa, quer seja noutros partidos da oposição, apenas vão externamente dar uma visão de que valerá a pena continuar a negociar com o MPLA. Agora, para nós angolanos, para os cidadãos angolanos, há uma outra fragilidade mais conhecida internamente e que a parte externa vai falando na luta contra a corrupção e tal, e vão alimentando esse discurso, mas que na parte interna o MPLA tem algo de muito negativo. É que a origem, os problemas da roubalheira, da corrupção e do populato, envolveu sempre gente do MPLA, muito próxima do MPLA, quer a nível de militantes, dirigentes, simpatizantes, empresários, quer dizer, tinham que ter um tal célebre cartão. E, principalmente, o eleitorado jovem, que é a maioria do eleitorado, olham para a estrutura do MPLA com muita desconfiança. Mas também, quando olham para o outro lado, não veem uma oposição consistente. Por isso, é a obrigação da Casa CE, do Abel Chivukovu, de outras lideranças da oposição, ter um papel fundamental de dizer aos angolanos, ao eleitorado angolano, nós estamos aqui, nós somos capazes, nós temos capacidade, nós entendemos-nos contra o adversário comum, que é o MPLA. Infelizmente, enquanto isso não acontecer, é muito difícil tirar o MPLA do poder.
Carlos, até a próxima edição. Um abração. Boa noite, bom dia. Até a próxima, Carlos.
Atiraram para as cenas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem destino, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me distanço. Zungava vendendo pra garantir a pele. Fui raiva. besteirado, cangado, meu irmão, passaram pela história. O que é que eu faço com minha gente? O que é que eu faço? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei tudo ali, linda gente, comendo salários em atraso. Mesmo assim, aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem são mal. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te ter? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Tanta dor e desespero. Porque vieste afinal, trabalho, pra que te quero? Transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostra seus corpos pra gente. Altos cubicos, altas vozes. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo.